Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal. Um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região.
Superando desafios, produtividade e gestão em tempos de crise na atividade leiteira. Este foi o tema do Dia de Campo, realizado na quarta-feira, dia 7 de janeiro, na área experimental da Cotrizal, em Seberi. A atividade teve o objetivo de fortalecer o conhecimento técnico dos produtores, promover a troca de experiências e incentivar práticas que contribuam para a sustentabilidade econômica das propriedades rurais. A programação incluiu palestras com o tema Superando Desafios, Gestão em Tempos de Crise na Atividade Leiteira, abordando estratégias para redução de custos e melhoria da eficiência produtiva. Entre os destaques estiveram a palestra sobre silagem, ministrada pelo doutor em Ciência Animal, Ederson Luiz Reis. E, para nossa satisfação, nós contamos com a presença no Informativo Cotrizal desta semana do Ederson, que foi o palestrante sobre silagem. Então, bom dia, Ederson. Seja muito bem-vindo ao Informativo Cotrizal.
Bom dia, Silvana. Tudo bom?
Ederson, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de que você explicasse para o nosso ouvinte, especialmente os nossos associados, qual é o ponto ideal da colheita do milho para a silagem e quais os sinais práticos o produtor pode observar no campo para acertar esse momento?
Alguns pontos que a gente tem que cuidar quando a gente está, agora que o milho está se aproximando, né, para a colheita, né, de silagem, principalmente o que a gente sempre fala é o teor de matéria seca. Esse é o ponto principal, certo? Esse é o fator chave, o ponto chave. Mas como o produtor consegue identificar muitas vezes lá no campo? A gente conhece a linha de tendência, né? A linha do leite. Então, ou seja, ela tem que estar 2/3. Mas, muitas vezes, os nossos híbridos, como eles têm ciclos muitas vezes diferentes, ou seja, híbridos hiperprecoce, superprecoce, precoce, muitas vezes a gente espera só a linha do leite. E a linha do leite é uma tendência que o milho está se aproximando. Então, de uma forma bem prática, quando a linha do leite está aí na casa dos 1/3 da linha do leite já está formada, né? É bom o produtor e o técnico que assiste esse produtor fazer um teor de matéria seca. Ou isso é muito fácil, né? A gente consegue fazer isso aí no micro-ondas, consegue fazer na air fry, né? Você corta a planta que você vai ensilar, a altura que você vai ensilar, você moe ela, e você vai simplesmente desidratar ela para chegar ao ponto. Pela diferença, você chega no ponto do teor de matéria seca, né? Hoje, o ideal que a gente busca como nutricionista de fazenda é realmente a gente trabalhar aí em torno aí de 33% a 35% de matéria seca, né?
Ederson, qual a importância do tamanho de partícula e da regulagem da colhedora na qualidade da silagem e no consumo pelos animais?
Quando a gente está pensando em tamanho de picado, né, a gente sempre está pensando em efetividade, logicamente, né, que a silagem também nos dê, mas uma forma bem prática é a gente trabalhar com a peneira das Penn State, né? Seria a peneira de 19 mm, a de 8 e o fundo. O que na prática geralmente a gente aproveita e trabalha com elas, né? Tem números mágicos, tá? Então a gente quer ir entre 6 e 8 na primeira peneira, que seria de 19. Ficar aí no fundo, não ter mais do que muitas vezes 30%, né? No fundo, que seria a última peneira, né? O fundo, né? E no meio a gente trabalhar aí com com 65, 70, seria mais ou menos nessa média aí, né? Não oscilando muito. Mas isso assim de uma forma que eu te diria que seriam números mágicos, né? O que que o produtor precisa cuidar nesse momento, né? Nesse momento é a hora da gente ter o maior cuidado, maior cautela. É a parte, uma das da segunda parte mais principal, que a primeira parte mais principal numa lavoura de milho é no plantio, né? Então é o momento que a gente também não pode correr. A gente tem que ir lá, muitas vezes afiar a faca, regular a peneira. Eu digo sempre assim: quanto mais nós tivermos na peneira de 8 e nós conseguirmos quebrar o grão, né, melhor é. Então, ou seja, não adianta a gente ter um híbrido muito produtivo em grão, que tenha uma ótima qualidade de fibra, e muitas vezes nós está pecando no processamento de grão. Então, assim, de uma forma bem prática, o produtor tem que bater a peneira, tem que ver como é que está o processamento, o quebramento de grão. O quebramento de grão, ele está satisfatório, está bom, está ótimo, e depois você vai para a estratificação das peneiras, e aí você trabalha. Muitas vezes, eu tenho produtores que eu assisto, que a gente muitas vezes tem 70, 72 na peneira de 8, e na peneira de 19 milímetros, a gente tem 3, 2 por cento só lá dentro e o restante no fundo. Tá ótimo, tá bom. O processamento tá certo, tá tudo certo, vai funcionar, vai ter efetividade, porque realmente a gente sempre pensa na efetividade, do rumen da vaca, né? E querendo ou não, a única parcela, a única partícula que tem 100% efetividade, porque é o que o animal vai consumir e vai comer, muitas vezes quando a gente oferta a silagem para eles, é a peneira de 8. A peneira de 19 é aquela peneira que muitas vezes o animal ele seleciona no coxo, né? Ou seja, a gente leva ela em consideração, mas muitas vezes o animal não consome ela, né? Porque o animal, querendo ou não, ele tem 24 horas que ele seleciona contra fibra longa, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter nessa prática aí, principalmente no ponto de corte, quando a gente começa aí, a ensilar o nosso material.
Ederson, quais são os principais erros no processo de silagem, do corte à compactação e vedação do silo, que mais comprometem a qualidade final do volumoso?
Um dos erros mais clássicos que tem é a compactação. Aí eu me atrevo a dizer que hoje, nas fazendas aí do Brasil afora, aí, em torno aí de 90% das fazendas aí, a gente tem muito problema de compactação. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Momento de silagem é um momento que a gente tem que parar, a gente tem que pensar, a gente tem que trabalhar com a maior calma possível. Mas uma forma prática, vamos lá. Muitas vezes o produtor ele não tem uma automotriz ou daqui a pouco ele tem uma ensiladeira que é a do lado, né? A gente tem que saber quanto que está vindo por hora, né? Então uma forma muitas vezes é empírica, mas é uma forma mais fácil de ajudar. Para cada 10 toneladas que está vindo por hora, eu preciso colocar pelo menos 40% do peso em trator em cima. Então, ou seja, está vindo 10 toneladas por hora, eu preciso colocar um trator de 4 toneladas por hora. Muitas das vezes que a gente está vendo agora com as automotrizes, né, está chegando 80, 90 ou até 100 toneladas por hora, né? E a gente está trabalhando ainda mais com aquele tratorzinho lá, muitas vezes de 10 toneladas e não está dando tempo para compactar. A compactação, querendo ou não, ela é o processo tão importante quanto você largar aquela semente lá no solo, né? Porque de nada vai adiantar eu ter uma lavoura espetacular, um milho muito bom, eu cuidar bem o ponto de corte, mas nesse momento eu posso estragar. A outra questão é a questão de lona e vedação, né? Então, assim, muitos dos produtores a gente sabe que querendo ou não, né? O leite hoje ele está passando por um desafio muito grande, mas nós, como produtores e como técnicos, nós precisamos entender. O volumoso ou a comida, ela representa quase 61% do nosso custo, certo? E esse é um custo que ele, ano após ano, ele é negativo. Quando a gente fala assim, ele não teve inflação, ele teve deflação. Então, assim, quanto melhor eu caprichar, mais leite eu consigo tirar. Então, assim, eu preciso caprichar a minha lona, porque mais volumosa a vaca vai comer, mais leite ela vai tirar da silagem, principalmente, e muitos dos produtores que a gente vem alertando, e o que a gente abordou também, e abordou, foi a questão justamente que como o custo é alto, o primeiro custo que a gente está cortando é o custo da silagem e o custo da ração. É um tiro no pé. Esses são os dois custos, principalmente, que a gente tem que usar. Em tempos de crise, a gente tem que usar o melhor alimento. Eu preciso tirar muito leite, tá? Em tempos de vacas gordas, vamos trabalhar assim, eu preciso tirar muito mais leite também. Então, querendo ou não, a nossa silagem, ela é crucial. Então, assim, lona a gente tem que cuidar, porque muitas vezes a gente está ensilando aí 10, 12, 15 hectares, 20 hectares de milho, e está jogando isso para dentro do buraco, e a gente não tem muitas vezes uma noção de valor. Daqui a pouco nós estamos colocando um carro novo dentro do buraco, e a gente está comprando uma lona que muitas vezes não seja a lona adequada, porque, enfim, vou tentar daqui a pouco querer poupar um pouco mais, mas esse não é um alimento que tem que ser poupado. Esse é um alimento que a gente tem que guardar. A silagem que a gente coloca, a lona que a gente coloca por cima, é o nosso seguro do nosso carro. Quando a gente vai, eu sempre brinco, quando a gente vai para a concessionária comprar um carro, a primeira coisa que a gente faz, depois de comprar e adquirir o carro, é o seguro. Seguro estando ok, a gente tira o carro da concessionária. Caso contrário, a gente não tira. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Precisamos cuidar com isso aí. E lógico, sempre colocar um bom inoculante. Eu te digo que inoculante, querendo ou não, ele nos auxilia. Ele não vai melhorar a silagem em si, mas ele vai melhorar o processo da silagem. Porque dentro do processo da silagem, a gente tem perdas. No momento que eu estou tirando essa silagem do campo, essa planta já está respirando, essa planta está queimando carboidrato, essa planta já está gastando energia, certo? E essa energia é uma energia que a vaca pode aproveitar. Então, o inoculante, ele vai fazer o quê? Ele vai desencadear o processo mais rapidamente e vai fazer com que essa silagem abaixe esse pH lá embaixo, inibe muitas vezes bactérias facultativas que querem degradar esses açúcares e essas proteínas, né, que a vaca lá na frente vai poder usar, e aí ela vai proteger o nosso alimento, né? O processo de ensilar é o mesmo processo que a gente faz, que é muitas vezes quando a gente quer. Lá tem lá o pepino em conserva, né? Então a gente vai lá e colhe o pepino, faz a conserva para fazer o quê? Para a gente fornecer ele lá na frente. E a gente precisa guardar ele bem, para ele manter a mesma qualidade, né? Então esse é um cuidado também que a gente precisa ter e que a gente vê assim muitos erros acontecendo.
Quais indicadores o produtor pode usar depois de aberto o silo para avaliar se a silagem ficou boa ou não, e se ela está entregando o resultado esperado no cocho?
Após abertura de silo, a gente tem que monitorar, certo? Uma das coisas que a gente vem acompanhando e vem vendo bastante são pontos ou indicadores são difíceis de mensurar. Tá, vamos lá, eu vou tentar explicar um pouco da forma mais prática, mas um termômetro, certo? Um termômetro de temperatura, ele já vai me indicar se eu estou avançando no meu painel corretamente, o meu silo ele não tem que passar de 28 graus. Certo? Quando a gente fala 28 graus, a gente fala principalmente na camada de cima, certo? Então ele não pode estar tá avançando ali. Ele passou de 30, 32 graus, já está começando a fazer o quê? Degradação, tá? A levedura já está trabalhando, ela está pegando e ela está fazendo o processo de álcool, de cachaça. Então ela está queimando carboidrato, né? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Muitas vezes esse cuidado vem. E também não é por causa que você não está avançando a fatia. Muitas vezes você tem uma mal compactação e não estabilizou esse silo ou não abaixou, e ali dentro se forma uma colônia de levedura. E aí ela vai começar a decompor, tá? Então ela vai entrar em processo de degradação. Então, o termômetro, eu vou te dizer assim, em vários pontos do painel, você vai tirando para você identificar, e isso é extremamente importante, identificar e anotar. Conforme está indo o meu silo. Porque assim, nós como brasileiros e como seres humanos, nós temos a facilidade de esquecer o que a gente fez no ano passado, de errado. Então assim, se a gente começar a anotar e ver e avançando no nosso painel do nosso silo adentro, a gente consegue sim entender e ver onde é que a gente precisa melhorar ou por que que está acontecendo isso, por que que está estragando, por que que está esquentando, minha compactação não foi boa, daqui a pouco a minha lona furou, né? Daqui a pouco a minha lona que eu comprei não era uma lona boa. Então, assim, anotando esses pontos, e aí você vai indo. E geralmente uma forma bem prática assim que a gente faz assim, coloração, se tem parte em degradação, geralmente partes fatias mais escuras, né? E a gente vai dando notas para esse silo. Você pode ir dando notas, normal, um, dois, três, né? E aí lá no final, lá você faz uma média. Conforme foi avançando meu painel, como é que ele estava? Ele estava bom, estava ruim? Não, ele tava ruim. Ah, o que que tinha no ruim? Ah, parecia que a silagem estava mais clara, bem gelada, com um cheiro muito, que a gente fala, muito alcoólico, né? Opa, aconteceu alguma coisa. Não teve o processo de fermentação muito certo. Então, algum momento aconteceu aí dentro. Algum momento não aconteceu. Trouxe alguma coisa de fora. E aí sim que pode ter causado isso aí. Ou daqui a pouco. A gente teve aí uns anos atrás, agora faz 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, aí que a gente teve um monte de chuva, certo? Então, assim, muitas vezes o que que aconteceu? Começou a brotar água debaixo do silo, né? Então, assim, a gente achava que a nossa silagem, que a gente tinha cortado ela muito verde, na verdade, não. E aí estava dando muita fermentação alcoólica, né? Na silagem. E isso limita consumo, certo? Isso limita consumo. Silagem com fermentação alcoólica limita consumo. Então, assim, além de tudo que você está perdendo carboidrato lá dentro, você está perdendo tudo, mas ela limita consumo. Então, assim, não é isso que a gente quer. A gente quer que abra consumo. Uma silagem boa, uma silagem, principalmente sempre buscando híbridos bons, né? Híbridos com alto teto produtivo. Eu digo e para os produtores que a gente conversa, enfim, o melhor híbrido é o melhor híbrido que produz grão. Certo? Esse aí que a gente tem que comprar. Esse aí é o híbrido que a gente tem que indicar para fazer silagem, né? Não existe híbridos específicos para silagem. Eu quero plantar o meu híbrido para silagem, o cara que produz 250 sacos, 300 sacos de grão. Esse cara eu quero ensilar, porque essa qualidade dessa minha silagem, automaticamente eu vou fazer a vaca tirar muito mais leite de uma forma mais barata.
Ederson, como uma silagem de milho bem feita pode impactar diretamente o resultado econômico da fazenda leiteira?
Na grande maioria das vezes, silos ou híbridos de milho, vamos trabalhar assim, mal feitos ou mal conduzidos na lavoura, o que que impacta? Na verdade, eu vou ter que começar a colocar mais concentrado, certo? Aí eu consigo tirar o mesmo leite. Então ele impacta diretamente economicamente. Então, ou seja, vou dar um exemplo assim: eu tenho uma silagem A e uma silagem B. Numa silagem A, a vaca está comendo 45 quilos. Na silagem B, ela está comendo 40 quilos, porque é uma silagem um pouco mais ruim, deixei passar, não cuidei muito do meu processo, mas eu estou tirando 42 litros de média. Mas só que na silagem A, eu estou dando muitas vezes 9 quilos de concentrado. Na silagem B, eu muitas vezes estou dando 12 quilos de concentrado. Então, ou seja, eu preciso usar mais concentrado. E aí, o que que faz? O meu litro do leite produzido, ele fica mais caro, né? Então, assim, e aí muitas vezes isso a gente não consegue muitas vezes identificar. E o produtor precisa começar a identificar isso, dentro da propriedade. Ter indicadores dentro da propriedade. Isso é extremamente importante, principalmente para a gente poder estar passando aí a crise, né? Principalmente do leite que está, enfim, né? As crises, eu digo que elas vão e vêm, e a gente sobrevive quem é eficiente. E quem é eficiente cuida do que realmente mais impacta no custo dele. O que que é o que mais impacta? O que que explica 80% da produção de leite? Ou seja, para cada litro de leite, 800 gramas de leite é explicado pelo que a vaca come, certo? Então, assim, o nosso custo ele está atrelado àquele. Então, quanto melhor for a minha silagem, mais barato fica o meu litro de leite. Quanto melhor e mais fidedigno for a minha ração, é mais litro de leite que eu estou tirando com menor custo, certo? Então, isso que muitas vezes o produtor cuida E aí, daqui a pouco ele fala, mas eu não vou plantar esse milho porque ele está muito caro, ou daqui a pouco eu vou trocar de ração porque a minha ração está muito cara. Mas muitas vezes, e na grande maioria das vezes, é um tiro no pé, né? E outros pontos importantes que a gente abordou também é um momento da gente olhar para dentro do nosso rebanho e realmente fazer o que os nutricionistas falam. Né? A gente tem que começar a separar lote, a gente tem que começar a identificar a vaca que não é produtiva, lote de alta tem que comer, vaca que está em final de lactação não tem que comer a mesma comida que uma vaca que está no início de uma lactação, né? Início ou meio de lactação. Então essas coisas a gente tem que cuidar, porque assim, muitas vezes a vaca que está no pico de lactação está pagando a conta da vaca que está no final da lactação, porque elas estão comendo a mesma comida. Então, assim, a gente tem que começar a olhar isso para dentro da propriedade e assim, acredito que cada produtor tem que olhar para dentro, porque é um sistema diferente. Cada propriedade rural é um indivíduo, né? E daqui a pouco o que serve para o Pedro não serve para o João, né? Ou daqui a pouco o João já está mais avançado que o Pedro, ou o Pedro está falhando em algumas coisas que o João não está fazendo. Então, assim, a gente tem que olhar para dentro e tem que começar a levar a sério esses indicadores. Momentos de crise, eu sempre digo que eles estão aí. Muita gente vai querendo ou não, vai parar no leite. E não é só no Brasil, é mundialmente esse fenômeno. Tá? Mas os que vão ficar, e vão ficar e vão crescer. Então, são cuidados que a gente tem que ter, principalmente no, nos alimentos, olhar para dentro do rebanho para ver realmente o que que está acontecendo, onde é que eu consigo realmente cortar, apartar a vaca. Tem vaca que não emprenha, tem que carregar, tem que fazer fluxo de caixa, né? É assim que a gente consegue movimentar, é assim que a gente consegue passar esse momento com um pouco de dificuldade.
Muito obrigada, Ederson, por todas as suas explicações. Nós conversamos com o Ederson Luiz Rens, ele que é doutor em ciência animal e esteve palestrando durante o Dia de Campo realizado na área experimental da Cotrizal, em Seberi.
Agrotec Cotrizal é pura inovação, tecnologia e novidade para sua produção. Safras sustentáveis é nosso compromisso, alimentando o mundo com cooperativismo. Na Agrotec o agro tem progresso, plantando soluções rumo ao sucesso. Agrotec Cotrizal, de 25 a 27 de fevereiro no campo experimental da Cotrizal em Sarandi. Participe!
E antes de encerrarmos o programa, eu quero deixar um recado. No próximo informativo Cotrizal, nós estaremos divulgando os contemplados com o terceiro sorteio da promoção Tempo de Sorte Cotrizal de 2025, que aconteceu neste final de semana. E com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima, conteúdo que transforma. Até a próxima!